Essa tem sido uma conferência geral magnífica. Nós somos realmente edificados. Se há um objetivo principal na conferência geral, é o de edificar a fé em Deus, o Pai, e em nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu discurso a respeito dos alicerces dessa fé. Os alicerces pessoais, assim como muitos objetivos dignos, geralmente são desenvolvidos aos poucos. Uma experiência, um desafio, um contratempo e um sucesso por vez. Uma experiência terrena muito valorizada é a dos primeiros passos de um bebê. É fascinante de ver aquele belo olhar, uma combinação de determinação, alegria, surpresa e realização. É realmente um evento muito importante. Em nossa família, há um acontecimento de natureza semelhante que se destaca. Quando nosso filho mais velho tinha 4 anos de idade, ele entrou em casa e anunciou com alegria e muito orgulhoso: "Posso fazer tudo agora. Consigo amarrar, consigo pilotar e consigo fechar." Entendemos que ele estava nos dizendo que já era capaz de amarrar os sapatos, pilotar seu triciclo e fechar seu casaco. Nós rimos, mas percebemos que, para ele, aquelas eram conquistas monumentais. Ele pensou que já havia sido desenvolvido completamente e se tornado um adulto. O desenvolvimento físico, mental e espiritual têm muito em comum. É muito fácil ver o desenvolvimento físico. Começamos com passos de bebê e progredimos a cada dia, crescendo e nos desenvolvendo para atingir nossa estatura física final. É diferente para cada pessoa. Quando assistimos a uma apresentação musical ou esportiva, como costumamos dizer que uma pessoa tem um dom, o que geralmente é verdade. No entanto, o desempenho tem como base anos de preparação e prática. Um escritor bem conhecido, Malcolm Gladwell, chama isso de regra das 10 mil horas. Pesquisadores concluíram que essa quantidade de horas de prática é necessária em esportes, apresentações musicais, proficiência acadêmica, especializações de trabalho, habilidades médicas ou legais, etc. Um desses pesquisadores alega que são necessárias 10 mil horas de prática para alcançar o nível de domínio associado aos melhores do mundo em qualquer coisa. A maioria das pessoas reconhece que, para alcançar seu melhor desempenho físico e mental, a preparação e a prática são essenciais. Infelizmente, em um mundo cada vez mais secular, tem se dado menos ênfase à extensão do crescimento espiritual necessária para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e estabelecermos alicerces que levam à fé duradoura. Temos a tendência de enfatizar momentos sublimes de compreensão espiritual. Esses momentos são preciosos quando sabemos que o Espírito Santo prestou testemunho por meio de impressões espirituais especiais em nosso coração e em nossa mente. Nós nos alegramos com esses acontecimentos e eles não devem ser diminuídos de forma alguma. Porém, para termos uma fé duradoura e a companhia constante do Espírito, não há substituto para a observância religiosa individual que pode ser comparada ao desenvolvimento físico e mental. Devemos nos edificar nessas experiências que, às vezes, se assemelham aos passos iniciais de um bebê. Fazemos isso por meio do compromisso consagrado em relação às sagradas reuniões sacramentais, ao estudo das Escrituras, oração e ao serviço em nosso chamado. Em uma homenagem no funeral de um pai de 13 filhos, foi relatado que sua lealdade à oração e ao estudo diário das Escrituras influenciou profundamente seus filhos, dando a eles um alicerce inamovível de fé no Senhor Jesus Cristo. Aos 15 anos de idade, tive uma experiência que foi fundamental para mim. Minha mãe fiel tentou me ajudar a estabelecer os alicerces da fé em minha vida. Eu frequentava a reunião sacramental, tinha participado da primária e participava da organização dos rapazes e do livro do seminário. Tinha lido o livro de Mormon e sempre fazia minhas orações pessoais. Naquela época, um fato comovente aconteceu em nossa família quando meu querido irmão mais velho, pensava em enviar seu chamado missionário. Meu pai, maravilhoso, um membro menos ativo da igreja, queria que meu irmão continuasse seus estudos e não servisse em missão. Isso se tornou motivo para discussões. Em uma conversa inesquecível com meu irmão, que era 5 anos mais velho do que eu e que conduzia nosso debate, concluímos que sua decisão de servir em missão dependia de 3 perguntas. 1. Jesus é divino? 2. O livro de Mórmon é verdadeiro? E 3. José Smith foi o profeta da restauração? Quando orei sinceramente naquela noite, o Espírito confirmou a minha veracidade dessas 3 perguntas. Passei também a compreender que quase toda decisão que eu tomasse pelo resto de minha vida aconteceria com base nas respostas àquelas 3 perguntas. Percebi principalmente que a fé em Jesus Cristo é essencial. Ao olhar para trás, reconheço que, por causa da minha mãe, os alicerces haviam sido preparados para que eu recebesse a confirmação espiritual naquela noite. Meu irmão, que já tinha um testemunho, tomou a decisão de servir missão e finalmente conseguiu o apoio de nosso pai. A orientação espiritual é recebida quando precisamos dela, no tempo do Senhor e de acordo com sua vontade. O livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, é um excelente exemplo. Recentemente, vi a primeira edição do livro de Mórmon. Joseph Smith terminou a tradução quando tinha 23 anos. Conhecemos um pouco a respeito do processo dos materiais que ele utilizou para a tradução. Nessa primeira edição de 1830, Joseph incluiu um curto prefácio no qual se declara, de modo simples e claro, que o livro foi traduzido pelo dom e poder de Deus. E quanto ao auxílio para a tradução? O Urim e o Tumim, as pedras de vidente? Será que era necessário ou eram como as rodinhas de uma bicicleta que Joseph utilizou esse auxílio até que pudesse exercer a fé necessária para receber revelação de modo mais direto? Assim como a repetição e esforço constante são necessários para se adquirir capacidade física ou mental, o mesmo é verdade para questões espirituais. Lembre-se de que o profeta Joseph recebeu o mesmo visitante, Moroni, com exatamente a mesma mensagem 4 vezes em preparação para receber as placas. Acredito que a participação nas reuniões sacramentais sagradas tem um impacto espiritual que não compreendemos completamente. Ponderar as Escrituras regularmente, em vez de as ler ocasionalmente, pode substituir a compreensão superficial por um sublime aprimoramento de nossa fé que muda nossa vida. A fé é um princípio de poder. Deixe-me dar um exemplo. Quando eu era um jovem missionário, um ótimo presidente de missão me apresentou de modo profundo o relato encontrado em Lucas 8, a respeito da mulher que teve fluxo de sangue por 12 anos e gastou tudo o que tinha com médicos que não conseguiam curá-la. O presidente mencionou isso numa sessão anterior. Essa escritura se tornou até hoje uma das minhas favoritas. Vocês devem se lembrar que a mulher tinha fé de que, se pudesse apenas tocar na orla da veste do Salvador, seria curada. Quando ela tocou a veste, foi curada imediatamente. O Salvador, que estava caminhando com seus discípulos, disse: "Quem é que me tocou?" Pedro respondeu que todos a multidão que andava junto com eles estavam encostando nele. E disse Jesus: "Alguém me tocou, porque percebi que de mim saiu poder." Em inglês, a palavra utilizada nessa escritura é virtue, virtude. A raiz dessa palavra pode ser facilmente interpretada como poder. Em espanhol, português, a palavra utilizada na tradução é poder. Independentemente dessa questão, o Salvador não viu a mulher. Ele não tinha concentrado sua atenção na necessidade dela. Mas a fé daquela mulher era tanta que bastou a ela tocar a orla da veste para usufruir do poder da cura do Filho de Deus. E o Salvador disse a ela: "Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz." Contemplei essa escritura durante toda a minha vida adulta. Percebo que nossas orações pessoais e súplicas a um amoroso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, podem trazer bênçãos à nossa vida além do que podemos compreender. Os alicerces da fé, do tipo de fé que aquela mulher demonstrou, devem ser o grande desejo de nosso coração. No entanto, os alicerces iniciais da fé, mesmo que venham por confirmação espiritual, não nos isentam de enfrentar desafios. A conversão ao Evangelho não faz com que todos os nossos problemas sejam resolvidos. A história do início da igreja, as revelações registradas em Doutrina e Convênios, contém exemplos excelentes de como estabelecer alicerces de fé e de como lidar com as mudanças inesperadas e com os desafios que todos enfrentam. O término da construção do templo de Kirtland foi um alicerce para toda a igreja. Foi seguido de manifestações espirituais, de revelações doutrinárias e da restauração de chaves essenciais para o estabelecimento contínuo da igreja. Assim como os apóstolos da antiguidade no dia de Pentecostes, muitos membros tiveram experiências espirituais maravilhosas relacionadas à dedicação do templo de Kirtland. No entanto, como em nossa própria vida, isso não significa que eles não teriam desafios e sofrimentos dali em diante. Os membros no início da igreja não esperavam enfrentar uma crise financeira nos Estados Unidos, o pânico de 1837, que testaria sua alma. Um exemplo dos desafios relacionados a essa crise financeira foi vivido pelo Elder Parley P. Pratt, um dos grandes líderes da restauração. Ele foi um dos primeiros membros do Quórum dos Doze Apóstolos. No começo de 1837, sua querida esposa, Thankful, faleceu após dar à luz seu primeiro filho. Parley e Thankful eram casados havia quase 10 anos e a morte dela o deixou arrasado. Alguns meses depois, o Elder Pratt se viu em um dos momentos mais difíceis pelos quais a igreja passou. Durante uma crise nacional, os problemas econômicos locais, incluindo a especulação de terras e as dificuldades de uma instituição financeira que Joseph Smith e outros membros da igreja tinham fundado, criaram discórdia e contenda em Kirtland. Os líderes da igreja nem sempre tomavam decisões temporais sábias em sua própria vida. Parley teve perdas significativas e, por um tempo, sentiu-se descontente com o profeta Joseph. Ele escreveu uma dura crítica a Joseph e se opôs a ele ao discursar do púlpito. Na mesma ocasião, Parley disse que continuava a acreditar no Livro de Mormon e em Doutrina e Convênios. O Elder Pratt perdeu sua esposa, sua terra e seu lar. Parley, sem dizer a Joseph, partiu para o Missouri. Enquanto viajava para o Missouri, encontrou inesperadamente seus amigos, os apóstolos Thomas B. March e David Patton, que estavam retornando a Kirtland. Eles sentiram uma grande necessidade de restaurar a harmonia no quórum e persuadiram Parley a retornar com eles. Ele percebeu que ninguém havia perdido mais do que Joseph Smith e sua família. Parley procurou o profeta, chorou e confessou que o que havia feito tinha sido errado. Durante os meses após a morte de sua esposa, Thankful, Parley esteve embaixo de uma nuvem negra e foi consumido por medos e frustrações. Joseph, sabendo como era ter que enfrentar oposição e tentação, perdoou sinceramente Parley, orando por ele e o abençoando. Parley e os outros que permaneceram fiéis se beneficiaram com os desafios enfrentados em Kirtland. Cresceram em sabedoria e tornaram-se mais nobres e virtuosos. Isso se tornou parte de seu alicerce de fé. A de verdade não deve ser vista como um desfavor do Senhor ou como uma anulação de suas bênçãos. A oposição em todas as coisas é parte do fogo do ourives que nos prepara para um destino celestial eterno. Quando o profeta Joseph estava na cadeia de Liberty, as palavras do Senhor para ele descreveram toda sorte de desafios, incluindo tribulações e falsas acusações. E a conclusão é: se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? O Senhor, em sua lição a Joseph Smith, também deixou claro que seus dias eram conhecidos e não seriam diminuídos. O Senhor concluiu: não temos o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Quais são então as bênçãos da fé? O que a fé realiza? A lista é quase interminável. Nossos pecados podem ser perdoados por causa da fé em Cristo. Os que demonstram fé têm comunhão com o Espírito Santo. A salvação vem ao termos fé no Senhor Jesus Cristo. Recebemos força de acordo com nossa fé em Cristo. Ninguém pode entrar no descanso do Senhor a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes no sangue de Cristo por causa de sua fé. As orações são respondidas de acordo com a fé. Sem a fé entre os homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Por fim, nossa fé em Jesus Cristo é o alicerce essencial para nossa salvação e exaltação eterna. Conforme Elamã ensinou a seus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. E a rocha do nosso Redentor é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Sou grato por nossos alicerces da fé terem sido fortalecidos por meio desta conferência. Rogo que façamos os sacrifícios requeridos e que tenhamos a humildade necessária para fortalecer os alicerces de nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E dele presto meu firme testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.